Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso tema de hoje é o processo de adoção. E quem está aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto é a juíza Lídia Matos Guedes. Ela vai explicar para você, ouvinte, qual que é o procedimento para quem deseja adotar, como é feita a seleção e preparação dos pretendentes, entre outras dúvidas relacionadas a esse assunto. E você, ouvinte, pode interagir aqui com a gente por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Lídia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes. E eu é que estou feliz de estar aqui novamente com vocês.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes qual que é o procedimento para quem deseja adotar uma criança ou um adolescente?
Bem, a adoção, em primeiro lugar, tem que ser legal, ou seja, obedecer os trâmites processuais. Para as pessoas que têm interesse em adotar, toda quinta-feira, no prédio do Fórum das Varas de Família, Infância e Juventude, que fica na Rua da Glória, número 290, no 8º andar, às 14 horas, todas as quintas-feiras, tem uma reunião explicativa, que vai justamente esclarecer como que é o procedimento, qual que é a documentação que precisa ser apresentada, como é que funciona o processo de adoção. Então, a partir do momento que as pessoas comparecem a essa reunião, terão, então, toda a noção do procedimento de adoção. Vão juntar documentação, vão passar por entrevistas com psicólogas da vara, vão fazer o curso preparatório da adoção, que é obrigatório por lei. Então, aí depois passa uma avaliação, depois da realização desse curso, voltam a conversar com as psicólogas técnicas da vara da infância para definir o perfil da criança, do adolescente que desejam adotar.
E, doutora, uma dúvida muito frequente é se é necessário ter uma renda mínima para adotar ou não.
Olha, não há necessidade de renda mínima, não existe nenhuma previsão legal para se exigir isso. Mas é claro que as pessoas que pretendem adotar devem ter um mínimo de condição digna, né, para cuidar dessa criança depois que vai ter despesas. Ah, mas eu não sou rico, não posso pagar colégio particular. Não é isso a que a gente se refere. São condições de moradia, de higiene, de habitabilidade, né? E que não tem nada a ver com dinheiro. Então, o afeto é a questão principal. Mas, obviamente, a pessoa tem que ter um mínimo de estrutura, de ter onde morar e de um mínimo que oferecer a essa criança, com certeza.
E, doutora, existem alguns critérios, aspectos que definam quem está apto a adotar e quem não está? Como é que é feita essa seleção dos pretendentes?
Olha, na verdade, faz parte desse processo entrevistas psicológicas, né? Às vezes, as pessoas se mostram transparentes, honestas, e é possível captar alguma questão pessoal, psicológica, que precisa ser trabalhada, né? Então, nós procuramos nos cercar disso com o curso de preparação também aos pretendentes à adoção, para mostrar exatamente o que é a adoção, porque tem muita gente que tem uma fantasia a respeito disso, né? Então, para mostrar a realidade da adoção. Nós temos crianças para serem adotadas, adolescentes para serem adotados. Não temos bonecos.
Sim.
Né? Então, às vezes, quando as pessoas são claras, são transparentes, são honestas, na conversa com a psicóloga, é possível perceber alguma dificuldade que daí é encaminhado para um atendimento, uma psicoterapia, alguma coisa assim. Isso nem sempre acontece, é óbvio, né? São poucas entrevistas, não é um tratamento psicológico que acontece, né?
Sim.
É uma avaliação ampla. E, às vezes, tem pessoas que acabam sendo habilitadas que, bem no fim, se mostram depois inaptas à adoção. Mas essa é a exceção.
Doutora, no ano passado, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma versão do Cadastro Nacional de Adoção e que permite o cruzamento de dados entre os pretendentes e as crianças de todo o Brasil. Esse cadastro tem efetivamente auxiliado no processo de adoção?
Sim, com certeza. Desde que foi implantado o Cadastro Nacional, nós já fizemos várias adoções para outros estados, vamos buscar pessoas habilitadas em outros estados, as pessoas habilitadas fora de Curitiba também buscam crianças aqui, sempre através do Cadastro Nacional, que é de acesso a todos os juízos da infância e juventude do país e, com certeza, auxilia bastante. Nós já tivemos adoções fruto desse cadastro. Ele precisa ser sempre, os juízes e escrivanias da infância e juventude precisam sempre manter atualizados os dados. Às vezes, quando dá errado, é por falta de atualização dos dados, mau preenchimento, mas sem dúvida nenhuma, veio beneficiar muitas crianças e adolescentes.
Doutora Lídia, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre esse processo de preparação e também de acompanhamento aos pretendentes de adoção. Até mesmo como que funciona o curso, o que é visto pelos pretendentes lá, como que isso funciona na prática?
Na prática, as pessoas que participam desse processo de habilitação vão conhecer a adoção de um ponto de vista mais humano, mais realista. Vão ter contato com pessoas que já adotaram, que vão contar essa experiência. Vão ouvir palestras com as psicólogas da Vara da Infância. Muito da adoção precisa ser desmistificado, né? A pessoa idealiza uma criança e quer que a criança ou adolescente venha agir daquela forma. E é justamente isso que nós precisamos alertar, né? E ela vai conhecer a realidade de que a adoção também tem dificuldades. Eu ouvi uma palestra uma vez e até foi muito bacana, porque a moça disse, daí caem as estrelinhas do Perlim Pim Pim e é tudo muito bonito. Realmente, por um lado sim, mas por outro lado não. Você não pode ter essa fantasia de que não vai ter, sobretudo com a adoção de crianças um pouquinho mais velhas. Você vai passar por uma certa dificuldade até que haja adaptação da criança. Você está tirando ela de um ambiente, já tirou do ambiente familiar.
Sim.
Passaram por uma entidade de acolhimento. Então, elas têm que começar tudo de novo, uma avaliação, né? Onde é que vão morar, quais são as pessoas que vão cuidar dela. É difícil. Qualquer mudança na vida de qualquer pessoa é difícil.
Ainda mais uma dessa.
Seja lá a idade que você tiver. Tudo que você vai fazer de novo, você no começo vai ter medo e vai ter que se adaptar devagarinho. Imagina uma criança que já saiu de ambientes diferentes, já deixou a família, né? Às vezes eles não têm nem consciência do motivo pelo qual foram tirados dos pais, né? Então, existe bastante diferença. Você adotar um bebezinho recém-nascido, bem novinho, adotar uma criança de 2, 3 anos, adotar uma criança de 6, 7, um pré-adolescente. Não é, assim, muito fácil, às vezes, mas as pessoas que lutam, que querem e que tem vínculo de afetividade, o resultado é sempre muito bacana.
Doutora, atualmente, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as maiores dificuldades da justiça nesse âmbito da adoção?
As dificuldades da justiça, na verdade, são a dificuldade, né? A colocação de crianças mais velhas e pré-adolescentes, adolescentes. A gente sabe que muitos deles têm um perfil difícil, né? De convivência, infelizmente, vem numa estrutura muito triste, né? Mas muitos deles são pré-adolescentes, adolescentes queridos, meigos, que gostariam de ter uma chance, gostariam de ter uma oportunidade. Então, nós estamos lutando, a nossa luta maior no momento é por isso, para despertar nas pessoas o interesse pelas crianças mais velhas, pelos pré-adolescentes, adolescentes, uhum. né? E buscar sempre aprimorar esse contato. Nós temos buscado ações para que isso venha a se efetivar. Porque muita gente fala de adoção de criança.
Uhum.
Pequenininha, assim.
Bebezinho.
Demose, ó, bebezinho, criança até 2, 3 anos, né? Mas nós precisamos, nós temos grupos de irmãos, nós temos crianças com algum problema de saúde que também querem ter família.
Uhum.
Esse é o maior drama.
E a média de idade das crianças acolhidas deve ser mais de crianças mais velhas do que crianças pequenininhas, né, doutora?
Exatamente. A gente tem, infelizmente, às vezes as crianças ficam na família, num sistema que sem condição, até 6, 7, 8 anos... Depois uhum. que vem à tona a situação familiar, então já vão para o abrigo com uma idade mais velha.
Sim.
E acabam ficando lá por um bom tempo, às vezes, né, esgotada a possibilidade de reintegração familiar, eles acabam ficando no abrigo. Mas são crianças que também têm esperança de serem adotados.
Uhum. E, doutora Lídia, falar em esgotada a possibilidade de voltar para a família, falar em destituição familiar, não é mesmo? E, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em todo esse processo de destituição familiar e se às vezes esse processo demora um pouco mais, como que isso funciona?
Com certeza. Não é um processo estanque, não é um processo fácil, tem cada situação que precisa ser avaliada, precisa ser bem pensada, bem estudada. A família precisa primeiro ter esse apoio da estrutura pública para que consiga se organizar, né? Para cuidar dos filhos, precisam de orientação, precisam de apoio, precisam de tratamento. E isso é muito relativo. Tem pessoas que, famílias que você percebe que você investindo, vai haver melhora. Ou às vezes existe melhora no primeiro momento e depois a coisa degringola.
Uhum.
Então não existe um prazo certo para você ver isso. E a Vara da Infância, tenho para mim, que precisa pensar mais na criança e no adolescente do que no adulto que está com problemas. Eu, às vezes, brinco, costumo dizer por aí, que
Sim.
nós somos vara da infância e da juventude e não vara de adulto com problema. Mas a lei determina e nós cumprimos isso, obviamente, de auxiliar primeiro a família. Mas uhum. o olhar tem que ser principalmente direcionado para a criança e para o adolescente. Se você percebe que a família realmente não vai mudar aquela realidade, então você precisa proteger a criança e o adolescente. Então, mas não é uma coisa que você possa dizer, leva tanto tempo.
Depende do caso a caso.
Depende do caso a caso. Às vezes você destitui uma família, os pais do poder familiar, muito rápido e eles aceitam aquilo e vão viver. E a criança não está preparada para a adoção daí.
Uhum.
Porque ainda não conseguiu se dizer. Ah, então nós fizemos o processo em 4, 5 meses. Pois é, mas 4, 5 meses, a criança daí, quando você vai colocar em adoção, vem o problema, porque ela ainda tem vínculo com aquela família. Então você precisa trabalhar também a criança para isso.
Uhum.
É uma coisa delicada, uma coisa sensível. E cada caso é um caso, não dá para generalizar.
E, doutora, quais são as situações mais, infelizmente, mais frequentes em que tem que ocorrer essa destituição do poder familiar? Quais são os casos que mais aparecem?
Penso eu que o uso de drogas. A droga está tomando conta das famílias. O crack tem consequências avassaladoras, é muito difícil sair disso.
Uhum.
A pessoa, quando está num uso já que vem de anos, né? É muito difícil sair dessa situação, por mais que tenha apoio, às vezes, de outros familiares. E as pessoas também, de certa forma, às vezes, cansam de ajudar aquela que é usuário, porque vão atrás, correm, vai para o tratamento, mas a pessoa não adere, não tem interesse de sair realmente daquilo. É uma questão bem séria e tenho para mim que é o principal motivo hoje em dia. Negligência, decorrente até do uso de Sim. droga, porque se está drogado, não tem responsabilidade para com os filhos, né? Muita violência envolvida nesse drama todo.
Uhum.
E que muitas vezes você precisa, às vezes nem a família, às vezes você tem uma família um pouco estruturada, mas que não querem, não podem assumir os cuidados com a criança, porque os pais são envolvidos, às vezes, com pessoas perigosas, e eles têm medo de se envolverem nessa situação também, né? Então, às vezes as pessoas não têm responsabilidade também, não percebem que fazer filho é uma coisa, criar e educar é outra. Você precisa se dedicar, você precisa cuidar do filho, realmente dar parte da sua vida para cuidar do seu filho. E nem sempre eles têm essa consciência.
Doutora, nessas situações é possível que a criança fique, por exemplo, com um avô, com uma avó, seja adotada por um outro parente ou não? Como que funciona isso?
Sim, com certeza. Nós buscamos primeiro a manutenção, se não é possível com os pais, né? A manutenção na família biológica, na família extensa. Então, realmente, vamos atrás de avós, de tios, de parentes próximos que tenham um vínculo com a criança, sobretudo vínculo afetivo, mas que também apresentem condições de cuidar dessa criança. Porque caso de avós, por exemplo, que são as pessoas mais indicadas, vamos dizer,
Sim.
né? Mas às vezes a avó daquela criança, o avô, não cuidou dos seus filhos, abandonou seus filhos, também foram acolhidos institucionalmente, a pessoa era alcoólatra, então você precisa ver quem que é esse parente que vai ficar com a criança. Então não é tirar dos pais e entregar para o parente. Prevalece o interesse consanguíneo e vínculo de afetividade. Mas tem que ver qual que é a situação dessa família para cuidar dessa criança.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza da primeira vara da infância, da juventude e adoção, a doutora Lídia Matos Guedes. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o processo de adoção. E você, ouvinte, sempre pode interagir aqui com a gente por meio do nosso Facebook e no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, o que o judiciário tem feito para estimular a adoção tardia, que, como a senhora comentou, é um dos grandes problemas, né, realizar a adoção das crianças mais velhas, de adolescentes?
Nós temos várias ações e projetos das ONGs que trabalham com a adoção no sentido de colocar em contato essas pessoas que têm interesse, que gostariam de conhecer, né, crianças mais velhas, adolescentes, com os que estão disponíveis para a adoção. É sempre uma questão delicadíssima, porque existe um projeto de uma ONG que reúne todos eles numa festa para se conhecerem. Né? Então, aqueles que acabam tendo contato e se conhecendo e levando depois isso para caminhar para um, vamos dizer assim, para um apadrinhamento primeiro, para depois uma adoção, ficam felizes. Aqueles que não deu liga com alguém, ficam chateados. Então, é muito delicado. A gente tem procurado fazer ações em parceria com as ONGs para despertar o interesse. O curso preparatório fala bastante da adoção tardia, né? Então, muitas vezes a gente vê que isso aí tem um resultado positivo. Não para todos, infelizmente, a gente sabe que tem dois lados e por isso precisamos tomar muito cuidado. Ninguém quer que o adolescente que está na entidade com essa expectativa tenha mais uma frustração.
Sim.
Então, são ações que são feitas com muito cuidado, sem querer causar maior dano a eles.
E, doutora Lídia, a questão da adoção de grupos de irmãos, ela é difícil também e a lei não permite que eles sejam separados, não é mesmo?
É um caso complexo, realmente. A lei fala em manutenção do vínculo fraterno, né? Mas nem sempre isso é o ideal, né? Parece muito cruel falar assim, né? num programa de rádio tão curtinho, sem que a gente possa explicar melhor. Mas às vezes você não pode condenar uma criança pequena a ficar no abrigo porque ele tem um irmão bem mais velho. Então, são situações que você precisa avaliar se é possível separar, se não é possível. Quando são da mesma idade, alguns têm chance, outros não têm chance. Então, é uma decisão muito difícil para todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Damos a chance para aquele que pode ser adotado, que tem adoção, mantemos o vínculo fraterno. O que fazer? Qual que é o melhor? Então, é uma questão extremamente delicada, que não pode ser posta. Não, não pode separar. Ou vamos separar. Não. Vamos avaliar, vamos trabalhar a criança. Às vezes tem uma criança pequena com um irmão adolescente. Vamos trabalhar esse adolescente. Poxa, olha, teu irmão pode ter uma família, né? A gente procura, daí, se tiver uma adoção desse tipo, que a família tenha contato com o mais velho. Mas é bem polêmico isso e de difícil solução. Nós vamos buscando sempre acertar e fazer o melhor possível.
E, doutora, como que funciona daí a adaptação das crianças com os pais adotivos? E tem um período para essa adaptação?
Sim, com certeza. Quando tratando-se de crianças um pouquinho mais velhas, primeiro vai acontecer um período de aproximação para verificar se vai ter assim, uma afinidade entre eles e tudo mais, né? Como que as coisas vão caminhar, se vão manter aquele interesse. Que também não tem prazo certo para acontecer, né? Pode acontecer em dias, em semanas, em meses, dependendo da situação. Feita essa aproximação, aí sim, o juízo concede a guarda do adotado, né? Do pretenso, para os supostos pais, né? Os pretensos pais, e aí sim inicia o estágio de convivência, né? Que vai morar já na casa, já assume a guarda, vão enfrentar o dia a dia e trabalhar junto com a vara da infância, junto com os técnicos da vara da infância, esse período de convivência, né? Aparar as arestas, ver quais são as dificuldades que surgem no meio do caminho e tudo mais para que se concretize a adoção. Também não tem um prazo definido. Depende do perfil do adotante e do adotado. Né? E depende da idade, claro. Né? Crianças bem pequenininhas, normalmente...
É uma adaptação mais rápida.
A aproximação é mais rápida, mais fácil. Então, tudo depende da situação posta no momento, né? Que vai ser avaliada e acompanhada pelo juízo da infância, através dos seus técnicos.
E, doutora Lídia, acontece uma situação que seria extremamente triste, que é a do pai ou a mãe adotiva não querer mais a criança, tentar devolver a criança, isso acontece?
Infelizmente. São poucos casos, mas acontece sim. Até por essa expectativa que algumas pessoas criam a respeito do filho adotivo, fantasiam determinadas coisas e depois a criança não corresponde àquele modelo idealizado por eles, né? Ou realmente, às vezes, pessoas que não estão preparadas, que se julgaram preparadas, mas na realidade não conseguem lidar com a situação, com o histórico de vida da criança. E nossa, são às vezes histórias até absurdas que acontecem, assim, que é um trauma mais para a criança e para todos aqueles que trabalham com isso, que vivem essa situação muito difícil, mas infelizmente acontece. São poucos os casos. Felizmente.
Que bom. E, doutora, uma dúvida muito frequente é quando a gente fala em relação à adoção à brasileira. Queria pedir uma orientação para a senhora. O que uma pessoa pode fazer no caso ela encontrar uma criança em situação de risco? Você pode adotar, por exemplo, uma criança que foi abandonada na sua porta?
Não, isso aí é contrário à nossa legislação, né? Fere o princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Você não pode fazer essa adoção. Se você encontrar uma criança nessa situação, você precisa acionar a rede municipal, o conselho tutelar, a própria vara da infância, o Ministério Público, para que essa criança, primeiro, tem que investigar da onde que é, quem que é a família, né? Ver se tem condição de ficar com a família ou não. E se não houver essa possibilidade, aí você precisa e é obrigação nós prestigiar as pessoas que procuram a adoção legal, que passaram por esse processo de habilitação, por entrevistas, apresentaram documentação, fizeram curso e estão habilitadas legalmente aguardando a adoção. Essa adoção, a brasileira, como chamam, de fulana que conhece, a beltrana, que é a tio de não sei quem, que entregou a criança, isso é extremamente nocivo para a adoção legal. E não é justo, não é justo com a criança, não é justo com as pessoas que procuram o judiciário para fazer a adoção legal.
E não é reconhecido legalmente depois em algum tipo de situação, né?
A criança acaba ficando num limbo jurídico porque eles vão ter que esperar muitos anos ainda para regularizar essa situação. Aí a criança fica sem a certidão de nascimento, com seus direitos violados, muitas vezes não pode ter atendimento de saúde, escola e tudo mais, porque não há adoção legal, né?
Doutora Lídia, queria pedir para a senhora contar um pouquinho para os nossos ouvintes da sua experiência profissional lidando com esse universo da adoção. É um trabalho gratificante?
Com certeza. Eu diria que sofrido, por um lado, porque a gente vê muitas histórias tristes, mas extremamente gratificante de perceber que nós podemos, às vezes, com o trabalho da Vara da Infância, mudar a realidade de muitas crianças, de muitos adolescentes. Né? Então, a partir do momento, de um lado, você se frustra, às vezes, com o que você não consegue, mas, por outro lado, de ajudar famílias, tanto famílias naturais, né, que você consegue dar um suporte, quanto depois, na impossibilidade de ajudar a família biológica, você fazer a felicidade de pessoas que aguardam pela adoção. É um trabalho muito bacana. Eu estou aí na Vara da Infância já há muitos anos, porque realmente gosto muito do que eu faço.
E, doutora, quais conselhos a senhora daria para um casal que esteja pensando em adotar uma criança?
Procure a Vara da Infância, compareça na reunião explicativa das quintas-feiras, né? Toda quinta-feira. É uma reunião só, né? Mas ela acontece toda quinta-feira. E procure se informar sobre a adoção, vá vendo, você vai descobrir um universo de pais adotivos, de famílias compostas pela adoção, que são absolutamente felizes, realizados, e que você pode sim realizar seu desejo de ser pai, de ser mãe, através de uma adoção legal.
Doutora, para a gente finalizar a nossa entrevista, no caso de uma gestante que esteja interessada em entregar o seu bebê para adoção, como que ela tem que proceder?
Ela precisa procurar ou pelo conselho tutelar ou pela vara da infância, né? Para dar essa notícia que ela não pretende ficar com o filho ou a filha, ou na própria maternidade, por ocasião do nascimento, procurar o serviço social do hospital, da maternidade, para informar esse desejo de não ficar com a criança. Né? Ela vai ser assistida psicologicamente, depois também na vara da infância vai ter uma assistência psicológica, né? Um apoio se precisar, e vai comparecer depois em juízo, depois de alguns dias, né? A respeitar o período de pós-puerpério, para manifestar essa intenção. Depois dessa oitiva formal em juízo, se ela aguarda-se mais o prazo de 10, 15 dias, se ela ainda mantiver esse desejo, a criança é encaminhada para adoção. Mas precisa essa mãe saber que vai ser apoiada, saber que ninguém vai condená-la por isso, né? Que é uma atitude de amor, né? Se você realmente, seja qual motivo for, não pode ficar com o filho, que então encaminhe para adoção legal, que você vai, que a mulher vai se sentir bem melhor e vai saber que o filho vai ser bem encaminhado.
Doutora Lídia, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Muito obrigada. Até a próxima, com certeza.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.